Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com um boletim de acompanhamento de mercado, na verdade, de fechamento de mercado lá na Bolsa de Chicago. Um dia bastante interessante para os preços, altas aí de mais de 20 pontos nos principais vencimentos. Aliás, mais do que 20 pontos, a gente tem o vencimento de novembro, por exemplo, subindo quase 30 pontos. Então, foi um dia bastante positivo lá para a soja e tem fatores importantes a serem considerados. Quem explica para a gente é o Carlos Kogo, está aqui comigo o Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios, para nos ajudar a entender a dinâmica desse mercado hoje. Um dia positivo, né, Kogo, como eu já citei. Começamos aí com informações vindas lá de Washington, depois informações vindas de Chicago, através do USDA, enfim, um dia que trouxe bons momentos aí para os negócios, Kogo, dá para dizer isso?
Sim, boa tarde. Dá para dizer isso sim. Antes de tudo, eu só gostaria de lembrar uma coisa. Há bastante tempo atrás, a gente sempre falava que se houvesse algum momento em que houvesse uma trégua ou qualquer tipo de aproximação entre Estados Unidos e China, os preços futuros da soja subiriam. A maioria das pessoas tem uma dificuldade de capturar isso, né? Que é uma coisa para nós todos do meio, é natural. Mas de fato, houve já uma trégua entre. Na guerra comercial, com uma prorrogação da aplicação de tarifas dos Estados Unidos sobre a China, e isso foi o que já disparou a alta de manhã, e à tarde ela foi reforçada, é claro, pelo relatório, né? O
Muito
novo
bem.
relatório do FMI.
Essa sinalização começou quando a China, na verdade, falou que ia tirar tarifas sobre alguns produtos americanos. Trump ficou feliz e hoje pela manhã tuitou que também ia fazer algum agrado para os chineses, não é isso, Kogo?
É exatamente isso. Primeiro, o movimento foi da China, dizendo que compraria vários produtos agrícolas, mas dois bateram em especial, que foi a carne suína e a soja, né? Até porque carne suína os volumes são grandes, eles estão comprando, e a soja, que eles não vinham comprando dos Estados Unidos, volumes grandes, vinham comprando do mercado sul-americano. Então, esse foi o primeiro movimento. Daí, na contrapartida, Trump resolveu prorrogar por aí do dia 1º, dia 15 de outubro, aquelas tarifas sobre 250 milhões de dólares de produtos chineses. Daí veio um relatório à tarde que realmente deu uma reforçada, porque se o número não veio dentro do que a maioria dos analistas esperavam, foi feito um corte na safra, né? E foi feito um corte de estoques. E veja, o sutil da história toda. Foi mantido o volume de exportação, ou seja, há um certo otimismo aí né, nessa questão de eu produzo menos, mas vou exportar praticamente o que eu estava prevendo. Então, toda essa combinação e mais aquelas vendas boas da última semana, eu acho que essas três coisas acabaram dando a disparada de hoje.
Só trazendo os números aqui para quem ainda não acompanhou, a produção
Claro.
baixou de 100,15 milhões de toneladas para 98,87 e os estoques de soja de 20 milhões e meio para 17,4 milhões de toneladas. Foi uma redução até importante, né? 3 milhões aí de toneladas, um pouco mais de 3 milhões.
O mais importante, Alex, é a continuidade. Começou, só para lembrar o pessoal, já em junho 112,9, julho 104,6, agosto 100,2 e agora 98. Então, já são
Agora,
aí quase 15 milhões de toneladas,
mas
menos aí.
vale reforçar, né, com isso que você já falou, que por si só o relatório não justificaria uma alta de 30 pontos em Chicago, né?
Eu diria que por si só o relatório seria baixista hoje se não fosse a notícia na parte da manhã.
Ele veio dentro das expectativas, né?
Porque ele veio muito dentro ou até acima um pouco do que se esperava de corte, né? Lembrando que a ProFarm, a CropTour, né, feita no mês passado, tinha estimado 95 milhões para soja. Então, em 98, é um número superior a esse. Talvez o mercado esperasse uma coisa entre 95 e 97. Então, eu acho que o relatório seria ou de neutro para baixista, ele sozinho. Mas aí ele é acompanhado das notícias de melhoria na trégua, vamos dizer assim, né? Nessa trégua China-Estados Unidos, aí sim reforçou alta.
Muito bem. Agora, olhando para Chicago, o que que dá para imaginar? Para onde que ele vai, Kogo?
Se continuar havendo alguma tentativa de aproximação, Chicago vai continuar subindo, né? E vai continuar os preços futuros de curto prazo e os de 2020. vão andar no mesmo ritmo, vão subir juntos, né? Como vem acontecendo. De novo, março de 2020 foi lá para cima de 9, se não me engano, 9,20, foi isso, né? 9,20. Foi 9,21. Né? Então, quer dizer, um contrato que até bastante, tipo, um longo período ficou abaixo dos 9, né? Então, realmente, se continuar essas tentativas de boa vontade, aproximação aí, e compras efetivas, porque a gente tem que ver o seguinte: a partir de agora tem que olhar se tem compra mesmo, né? Porque a coisa primeiro vai para o campo da amizade, do amistoso, e aí passa para o campo do físico, que é, bom, apareceram compras aqui. Bom, é verdade, então as coisas vão melhorando. E aí, se isso acontecer, os preços vão continuar subindo, com certeza.
Mas independente de compras chinesas confirmadas, compras de outras origens já começaram também, né, Kogo? Isso traz um certo ânimo para o mercado, né?
É, traz as duas coisas combinadas, mas precisa ter compra chinesa junto, né? Porque elas é que fazem a grande diferença, né? Esse número de vender 1.200.000 toneladas na semana, 48% mais, é claro que é importante, mas se vier um reforço da China, isso aí vai ficar bem maior.
Agora, você disse que precisa da continuidade para justificar uma continuidade do movimento de alta em Chicago, certo?
Certo, perfeito.
Para onde a gente pode ir se esse mercado se estabelecer ou se concretizar, Kogo?
É, aí teria que traçar pelo menos dois, eu não gosto muito disso, mas teria que traçar pelo menos dois cenários. É um acordo verdadeiro, que é uma coisa que já está começando a se especular, seria um acordo mais incisivo, assim, mais realmente de uma grande trégua, quase próximo de um acordo, onde é o que estava se conversando na madrugada lá na Ásia, para hoje, seria uma coisa mais nível de acordo mesmo. A China abriria mão de algumas coisas, os Estados Unidos de outras, a questão de tecnologia, de agrícolas. Se isso realmente acontecer, não um acordo completo, mas um acordo parcial que envolva agrícolas, a alta pode ser bem expressiva. A gente pode caminhar para a linha já dos 10 por bucha para cima. Num segundo cenário, a coisa ficar mais ou menos como está, que é, vamos já no campo das tréguas e das prorrogações, adiamentos, etc., ela se firma no patamar mais alto, mas sobe lentamente de acordo com os movimentos físicos, se há compra ou não há compra por parte dos chineses. Esses são os dois cenários. É, então, não estou vendo alguma piora, pelo menos por enquanto.
Dá para ser um pouquinho mais otimista então com esse mercado.
Sim, dá para ser. O lado negativo disso tudo, né? Tem lá sempre, como tem sempre em mercados, seja financeiro, de commodities, quando alguém está ganhando, alguém está perdendo. O lado negativo é que, como sempre eu vinha falando aqui, é que no momento que Chicago passasse a subir em função de melhoria para a situação dos Estados Unidos, os prêmios no Brasil seriam pressionados para baixo, como vem acontecendo,
A
né?
gente está vendo o prêmio aí já se aproximando dos 100 pontos, né?
É, e outra, prêmio para 2020 já tem oferta a 25 cents. Quer dizer, então isso é um quarto, um quinto do valor que se oferta hoje. É um spread muito grande de prêmio de safra velha quanto prêmio de safra nova. Isso realmente é preocupante, mas o produtor não tem que se assustar com isso, tem que esperar.
Mas tem uma
Porque a
justificativa para essa queda dos prêmios?
queda dos prêmios ela está ligada a uma expectativa de uma trégua na guerra comercial ou de um encerramento da mesma.
Então, estou esperando saber qual vai ser o real fluxo americano aí de vendas, né?
Como pagar para ver? Né? Se as coisas acontecerem, os prêmios no Brasil novamente vão ceder. Não sei se para esse patamar que estão para 2020, mas devem ceder com força. Né? Se o volume de compra de soja americana realmente embalar, os prêmios no Brasil vão sofrer uma pressão. Repito, não sei se para esses níveis que estão muito baixos como estão, que em algum momento os Estados Unidos sozinhos não atendem o mercado internacional. Então, pode ser que esses prêmios no Brasil, para a safra nova, também venha se recuperar lá mais adiante. Isso no cenário que nós estamos traçando agora. Uma volta ao status quo, ou seja, não avança o acordo entre os dois gigantes, o prêmio do Brasil lá na frente vai voltar a subir.
E dólar, Kogundo? Esse dólar na casa dos R$ 4 aí ainda continua beneficiando ou está precificado já? Não adianta mais, enfim.
É, assim, primeira coisa. Olhando para o lado do produtor vendedor, Esse dólar é muito atrativo ainda, porque não é o dólar que se projeta para o ano que vem. Não tem nenhuma instituição financeira hoje que esteja no top 5 do Banco Central de acerto de estimativa, que esteja trabalhando com esse câmbio para o ano que vem. Então, ou seja, nós estamos com um câmbio acima daquele projetado para o próximo ano. Se alguém está querendo fazer alguma coisa em função de câmbio, pelo menos para o mercado spot, é um bom momento, não tem dúvida.
E para futuro, venda futura.
Para futuro, se você conseguir fazer, não, primeira coisa, antes de responder isso, não fechar de jeito nenhum prêmio, né? Tem muito produtor que fecha prêmio. Hoje não é, hoje é hora do comprador fechar prêmio, que é o que eu estou vendo acontecer. Os compradores estão fechando contratos de prêmio. Realmente é muito atrativo para o comprador. Agora, se é muito atrativo para o comprador, é péssimo para o vendedor. Então, não fechar prêmio de jeito nenhum. As propostas nesse momento em reais, elas vão ficar melhores para 2020. Uma combinação de câmbio na B3 ainda inflado, o câmbio no spot está inflado ainda, e agora tem uma alta do preço futuro em dólares. Então, as propostas em reais para 2020, elas tendem a melhorar. E isso já vai acontecer no dia de hoje. E vai provavelmente se prorrogar para o dia de amanhã e assim por diante. Então, essas propostas melhoraram. Se alguém também quiser fazer uma posição, só não deve, como eu disse, só não deve fixar prêmio. Ou então fechar realmente o preço no Porto ou FOB em reais, ponto final, né? Mas não sei se é o caso de fechar o prêmio em dólares. Não, não, agora, ao contrário do que eu havia dito 2 ou 3 meses atrás, tudo muda, agora já não é mais hora de fechar nada em dólar,
Mas
né?
você tá vendo essa possibilidade de melhora do prêmio em função de uma volta de uma demanda aquecida aqui para o Brasil, é isso?
Ah, eu não tenho dúvida disso, né? Porque veja bem, nós temos que pensar que os Estados Unidos têm uma capacidade exportadora boa, mas o mundo precisa muito mais soja do que eles têm para exportar, né? Então, e o Brasil esse ano está vindo de um volume de exportação 10% mais baixo no acumulado do ano em relação ao passado. Vai terminar o ano com estoque próximo de zero, né? O país vem, lembrando que a gente veio de uma quebra de safra, que diminuiu a nossa capacidade exportadora, aumentou a demanda interna de farelo e de óleo, por vários motivos, e obviamente vamos zerar o estoque. Então, e mais ainda, tá se configurando todo um quadro aí, que eu acho que está começando a ficar claro. Eu ontem tive uma consultoria junto com uma empresa de meteorologia, e está muito claro que vem um atraso do plantio, né? Isso eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Os mapas todos aí, NOAA, IRI, o CPC, qualquer fonte que você vê de mapa, eles estão bem claros. Tem aí um atraso de chuvas desde o Paraná até o Centro-Oeste.
Então
Então,
existe uma preocupação no ar ainda.
sim, existe. Esse atraso, o que ele representa? Você vai ter menos sojas precoce, ou menos soja cedo para exportar. Então, isso, só isso já por prêmio já é um fator autista. É só isso.
Muito bem. E fora a necessidade de compra lá na frente e a demanda também aquecida, enfim, vamos ver o que vai acontecer. E lógico, o tamanho da oferta no Brasil, que também, de repente, pode ser prejudicado, a gente não sabe, né?
Não sabe, mas assim, cada mês que passa começa a se configurar um clima mais positivo para o
É,
Brasil,
isso é
né? Porque a
verdade.
gente assim vem ouvindo todos os lados, vem ouvindo as melhores empresas de meteorologia, as do exterior também, e já meio começou a se criar um consenso de que esse fim de El Niño, combinado com uma fase neutra e outras condições de temperatura do Atlântico mesmo, tudo mais, toda essa esse jogo de forma a projeção futura está mostrando meio que um clima favorável do Mato Piba ao sul. Sul com alguns riscos de estiagem, mas não de seca. Então, ou seja, parece que está pintando aí uma grande safra de soja e uma safra recorde que vai colocar o Brasil na liderança da produção global de soja e com um volume de exportação aí bastante interessante no ano que vem.
É, você tem razão, existe essa preocupação inicial com o plantio, com o atraso das chuvas, mas a partir do momento que elas se estabelecem, parece que vai ser um ano bom. É isso que a gente tem
Ah,
acompanhado também.
exatamente, eu também, vocês têm acompanhado isso muito bem aí no portal, e a empresa que trabalha com a gente também é a mesma coisa, que é a Somar, né? Vem trabalhando com a mesma linha e mostrando que na sequência, depois do atraso, vem aí uma boa condição de clima para todas as regiões.
É. Muito bem, Kogo. Vamos acompanhar, então. De qualquer forma, hoje foi um dia bastante interessante em termos de formação de preço. Teve esse prêmio mais fraquinho, mas o dólar ainda está positivo. Enfim, essa combinação de dólar acima dos 4, mais Chicago em elevação, pode trazer algumas oportunidades para a soja, tanto a soja física ainda que está na mão do produtor, quanto para a soja futura também, né, Kogo?
Faltou lembrar uma coisa, eu acho. Na verdade, a gente falou do prêmio futuro, mas esqueceu de dizer que o dólar está alto e que o prêmio spot não está ruim, não.
110,
né? O prêmio spot está aí 110, 120 cents, né? Que mais Chicago subindo no spot, no primeiro vencimento, mais o dólar spot, mais o prêmio para embarque imediato, uma combinação muito boa, muito interessante para o vendedor.
É isso aí. Bela dica, Kogo. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre.
Abraço, obrigado a todos também.
Valeu,
você.
Abraço. Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações. Eu começo mostrando a soja, que teve uma alta significativa hoje. Setembro, 8 dólares e 83 centes por bushel, 29 pontos de elevação. Novembro, 8,95, alta de 29 pontos também. O janeiro já trabalhando acima dos 9 dólares, portanto, 9 dólares e 9 centes por bushel, uma alta de 28 pontos e meio. E olha aí o março, que o Kogo citou aí, 9 dólares e 21 centes por bushel, uma alta de 27 pontos mais 25. Vamos aos números do milho. Para setembro, 3 dólares e 54 centes por bushel, 6,25 de alta. Para dezembro, 3 dólares e 67 centes por bushel, 7,25 de elevação. Março de 2020, 3,79, 7,5 de alta. E o maio, 3 dólares e 89 centes por bushel, uma alta de 7 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que também teve um dia positivo. Olha aí, setembro 4,85, alta de 8 pontos mais 25. Dezembro 4,83, 6,25 de elevação. Março de 2020, 4,89, 5,25 de alta. E o maio, 4 dólares e 93 centes por bushel, uma alta de 4 pontos mais 75. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue acompanhando Notícias Agrícolas.